Muito bom dia, bem-vindos a mais um podcast do Advisory, o projeto do Jornal Económico sobre advogados, banca de investimento e consultores. As nossas convidadas desta semana são as advogadas Assunção Cristas e Catarina Pinto Correia, sócias co-coordenadoras da área de ambiente da Vieira de Almeida e Associados. Obrigado a ambas por estarem neste programa, é um prazer.
Obrigada.
E eu gostava de começar por vos pedir, no fundo, uma pequena panorâmica daquilo que são os desafios nesta área. Estamos agora no início de uma nova legislatura. Está a perceber aqui um bocadinho o que é que esperam nesta área, neste ano e nos próximos tempos?
Olha, o ambiente é uma área muito transversal e muito vasta, não é? Portanto, nós temos aqui tópicos que eles próprios são transversais e, se quisermos, eu acho que há dois muito evidentes, o clima e a água, sendo que a água também deriva do clima, portanto já é uma consequência daquilo que sentimos ao nível do clima. E, portanto, estas duas dimensões, que depois têm implicações em muitas áreas, em muitas atividades económicas, mas também aqui assim na área agro, que é um dos temas que nos ocupa e que também nos preocupa, eu diria que estes aspectos são absolutamente centrais. Como é que nós vamos evoluir em matéria de alterações climáticas? Sabemos que as projeções dos cientistas não são animadoras, sabemos que os esforços estão a ser feitos, mas é muito importante percebermos que todas as peças legislativas que estão ou já estão em vigor ou estão ainda em preparação, e ainda hoje nós temos, hoje estamos a gravar no dia 10
Dia 10,
de abril, 10, hoje é
isto
dia
vai
10
para o
de abril.
ar no dia 12, mas
No dia
está-se a
12,
gravar no
portanto,
dia 10.
quando for coisa, já pode dar essa notícia, mas está a ser fechado no Parlamento Europeu o diploma do Regulamento Europeu dos Mercados Voluntários de Carbono, que é
Exato.
uma peça legislativa que se
Que é um tema que se
aguardava,
estava a arrastar já há bastante tempo, não
que
é?
é um tema que se arrastava e que esperemos que entretanto, se conclua neste momento. Nós, em Portugal, estamos mais avançados, portanto, temos um decreto-lei que foi publicado no início do ano e, portanto, também é um tema que esperamos que possa evoluir na parte mais técnica da construção da plataforma. Aí estamos a falar,
E em
no
termos
fundo,
práticos, o que é que muda, por exemplo,
muda,
para as empresas?
no caso do carbono e desta economia do carbono, dos mercados voluntários de carbono, o que muda é passarmos a ter uma regulação a nível nacional e a nível europeu também, que torna possível criar bons créditos de carbono, robustos. É sempre uma lógica voluntária, mas o que nós sentimos, isto pegando no tema do clima mais em geral, é que há uma grande pressão e, aliás, metas muito concretas e obrigatórias para reduzir emissões, mas isso não chega. O painel intergovernamental para as alterações climáticas diz-nos que não é suficiente. É preciso remover carbono do que existe na atmosfera. O que há até agora no mundo, muitas vezes peca por ser frágil, não são créditos credíveis e robustos. Portugal e a União Europeia, e Portugal aqui foi um bocadinho mais rápido e ainda bem, prepararam legislação para credibilizar este mercado, que continua a ser voluntário, quem quer vai a ele, quer
E o facto de ser
colocando créditos,
voluntário.
quer comprando, mas passa a ser um mercado organizado, onde há regras, onde
Ou
há
seja, acaba por, embora seja
projetos que têm que ser
voluntário, acaba por ser
certificados.
mais
É um
credível, no
mercado
fundo.
voluntário, regulado e organizado, e por isso fica com credibilidade. E, portanto, quem quer inscrever créditos para vender e quem quer comprar créditos para compensar a sua pegada das emissões que não consegue eliminar totalmente, estamos a falar de emissões residuais, essas são as boas práticas, que seja usado para emissões residuais, tem a possibilidade de ir a estas plataformas, a este mercado, que ainda demorarão algum tempo a estar em funcionamento, mas sabendo que ali vai comprar e vai vender créditos que são bons, são robustos e, portanto, vêm de projetos sérios, fidedignos. Isto significa que há oportunidades para vários setores, nomeadamente para o setor florestal, e há também oportunidades para as empresas que querem fazer a compensação, mas de uma maneira séria, evitando o greenwashing. Este é só um
Pois
exemplo.
esta questão do greenwashing é de facto o grande, o fundo fantasma que
É um
tem.
fantasma e que está na base de muita produção legislativa europeia, aqui até mais transversal, não só na área ambiental, mas também no enquadramento regulatório ESG, portanto, nos temas de sustentabilidade, nós vemos muita legislação a aparecer.
Justamente para
Temos a
tentar
taxonomia europeia, a
combater esse
diretiva
problema.
do relato de informação de sustentabilidade, agora a diretiva que também está em preparação das alegações ecológicas, tudo isto para combater o greenwashing e para, no fundo, mobilizar as empresas, os Estados, para a ação
E isso,
climática.
este tema do mercado de carbono, corrija-me se estiver enganado, mas é um tema que depende muito da União Europeia, essencialmente, do espaço europeu.
Não só da União Europeia, depende da União Europeia no sentido em que, se nós queremos ter um mercado com liquidez, quanto mais alargado for, melhor. E a União Europeia, estabelecendo regras, ajuda e criando depois uma plataforma para a transação, ajuda a que isso aconteça. Mas se nós compararmos, por exemplo, o diploma europeu com o diploma português, o nosso tem um âmbito um bocadinho mais alargado. Vai permitir ter créditos de carbono gerados quer em operações de sequestro, quer em operações de redução de emissões. O europeu é só para o sequestro. Pois. Portanto, há uma parte que é coincidente, há outra parte que não é. O português, por exemplo, o europeu fala do carbono azul, o português não falava muito numa versão inicial, agora na versão publicada já fala. Portanto, também está a evoluir nesse sentido. Há partes que são coincidentes, há outras que não. Agora, claro que tudo vai depender da capacidade de, com rapidez, pôr as peças todas em cima da mesa, a funcionar. Porquê? Porque há uma grande vontade do mercado em comprar bons créditos, mas esses bons créditos, com todas as condições de robustez, exato, ou seja, que implica cumprir muitas regras jurídicas e também técnicas, ainda não estão lá, porque ainda é um bocadinho o ovo e a galinha. Estamos à espera que saia a legislação para depois os projetos se poderem articular com a legislação. Claro que já há muitos bons projetos e que estão a gerar créditos que podem ser transacionados, mas obviamente ainda sem esta chancela. Com esta chancela, a expectativa é que os valores subam e, subindo os valores, também tornem viáveis projetos que de outra maneira não aconteceriam. E, portanto, é uma área muito, muito interessante, mas a área da água, por exemplo, a Catarina certamente terá a falar sobre a água.
Eu ia acrescentar as questões da água e a questão alimentar.
Que é uma questão muito importante, a questão da água. Ainda vemos
a questão
agora
da água que tem estado na ordem do dia.
As zonas do país, neste momento, estão
grande escassez hídrica, mas eu acho que nós temos tido algumas medidas que pretendem combater a escassez hídrica muito conjunturais e não tanto estruturais. Ou seja, no fundo, tem-se em vista regular os títulos de utilização de recursos hídricos, regular a água para reutilização, regular, modernizar alguns fundos do PRR de Portugal 2020, 2030 para modernizar os sistemas de abastecimento, as redes de distribuição, etc, etc. Mas nós precisamos de sistemas mais estruturais, ou seja, no fundo,
que permitam o desperdício que existe ainda nas
combater redes, o desperdício, as perdas, e aqui aquilo que eu falei já permite combater um bocadinho as perdas, porque quando se reestrutura, moderniza, constrói novos sistemas de distribuição de água, de armazenamento, etc., já se combate as perdas. O PRR ajudou a isso em alguma medida. Em sistemas mais estruturais de captação de água, de novas alternativas de fontes de água, e sim, eu acho que temos um longo caminho a fazer.
E é isso que se tem falado
muito. Começámos agora com o projeto de salinização do Algarve,
que
teve a avaliação de impacto ambiental há muito pouco tempo.
A desalinização favorável. É um caminho que Portugal tem que
fazer. É um caminho, é o início de um caminho. Estamos a falar de projetos de salinizadoras, como podemos falar das autoestradas de água, que se tem falado bastante, com o caminho ainda estamos um bocadinho mais atrasados. Estamos a falar, podemos falar de projetos de fins múltiplos, para a utilização da água, para rega, turismo, fins de navegabilidade, por exemplo, do Tejo, como é o projeto Tejo, que tem sido bastante falado, que ainda não viu a luz do dia. Mas, portanto, no fundo, o aumento de investimento neste tipo de projetos.
Mas, por exemplo,
isto que vai resolver a questão da água a nível estrutural, está a ver?
A salinização, não sei quanto é que custará, mas imagino que seja um investimento
elevado. É um investimento bastante elevado.
Portanto, isso estamos a falar de PPPs,
privados
aí têm que ter um papel importante.
É verdade, eu acho que a colaboração de públicos e privados é essencial. Este projeto, como saiu do Algarve, não é uma PPP, é uma empreitada, um contrato misto de empreitada e prestação de serviços de operação de manutenção por 3 anos, e portanto, no fundo, depois a operação vai ficar outra vez do lado público. Eu acho que é essencial incrementar o investimento público, sim, mas também privado, e com parcerias privadas que possam trazer mais capacidade de investimento, mais intervenção dos privados, mais envolvimento dos privados para depois terem o seu retorno na parte também da operação. É evidente que isso vai mexer aqui com alguns temas também legislativos e de revisão legislativa, porque temos temos aqui um foco do sistema público, por exemplo, na distribuição de água, mas, por exemplo, para a utilização para fins de agrícolas, isso não acontece necessariamente e, por isso, há alguns desafios jurídicos, é verdade. Por exemplo, quem compra água em sistemas em que há os perímetros de rega, os aproveitamentos hidroagrícolas, Se as associações regantes podem, em que medida podem comprar a água ao projeto da desalinizadora para depois distribuir, se tem o exclusivo nessa distribuição ou não. Portanto, há muitos desafios jurídicos. A estrutura contratual dos projetos nas PPPs ou não PPPs.
São temas muito estruturantes. E, sobretudo, eu acho que estamos aqui assim num ponto em que me parece que começa a haver um consenso largo de que nós não conseguimos viver apenas com a água que temos disponível. Claro que ela existe de forma irregular no território e de forma irregular ao longo do ano, e isso gera também investimentos de retenção, de armazenamento de água, para além, de, obviamente, toda a parte das perdas e dos investimentos que já foram feitos alguns, mas há muitos investimentos.
Ainda é muito significativa.
É muito significativa.
Há algumas partes da rede que ainda perdem
40%. Perde bastante água no processo, até antes da distribuição propriamente dita, portanto, no processo do sistema de distribuição.
Há todo um trabalho que tem que ser feito.
Até chegar ao trabalho de reabilitação, de modernização, de novos sistemas, etc.
E isso tudo, eu acho que tudo tem um lugar, mas tudo isso já é mais ou menos conhecido, digamos assim. É uma questão de ritmo e uma questão de esforço e investimento. E depois, se calhar, também abrir espaço para que outros atores possam entrar com as suas coisas. Mas deixa-me só concluir. Mas para além disso, que é a parte no fundo, de uso eficiente do recurso hídrico e de investimentos para acabar com as perdas ou limitá-las brutalmente. Para além de barragens ou armazenamentos ou coisas que se possam pontualmente verificar, ou temas de regularização, como a Catarina já referiu, do
são os
do
temas
projeto.
Alternativas nas captações das de água, não é?
Há aqui este
das
tema
fontes
de
água.
Há aqui este tema da desalinização, que eu acho que é de facto um tema novo. Aquilo que se está assistindo no Algarve ainda é, se quisermos, uma desalinização que é nova para Portugal, mas que é absolutamente convencional no mundo. Há novas possibilidades de fazer desalinização, nomeadamente no fundo do mar, utilizando a pressão do mar para ter uma operação com muito menos impacto do ponto de vista ambiental, e que são soluções que o mundo começa
a
oferecer.
Usar a pressão do oceano para tirar o sal da água.
Exato.
É muito simples, não é?
Sim, com uma taxa de conversão mais pequena, mas também com muito menos impacto ambiental.
E, aliás, desculpa interromper-te para falar do impacto ambiental, muitas das vezes associado à fonte de energia, pode ser uma fonte de energia renovável associada à desalinizadora.
Sim, aliás, convém.
E, portanto, como é óbvio, é muito mais sustentável a nível de energético.
Mas essa tecnologia, imagino que seja mais cara do que a convencional.
Não necessariamente. Não está, é testada e espalhada no mundo inteiro, mas já existe. E já existem várias empresas com este tipo de tecnologia.
E há países como Israel, como os Emirados, que já têm experiências muito interessantes nessa área.
E isso ainda outras coisas também. E há, na verdade, aqui, eu acho que nós estamos num momento em que muitas possibilidades novas se vão oferecer. E vai ser um desafio para o quadro regulatório também acomodar essas possibilidades. Porque
tem que
cruzar várias coisas. Neste caso, o mar tem que cruzar o uso do espaço do mar com a parte depois ambiental, com a parte do uso das energias renováveis, com o trazer para a terra. Quem é que vai poder ficar com aquela água em terra? É obrigatório ser uma entidade pública? Pode ser logo para usos privados, agricultores, os industriais, etc. Tem que ser uma larga escala, uma microescala.
Para além de mudar a natureza da água. A água é um bem público. Creio que é essa a definição.
É um bem público, mas é um bem escasso de forma bastante assimétrica no país.
Exato.
E por isso é que também se começa a falar, mas ainda, enfim, eu creio que não é. Não temos que fazer necessariamente uma opção entre uns sistemas e outros. Eu acho que há aqui uma coordenação de esforços de várias fontes alternativas que se podem e que se devem pensar e implementar no país. E por as fontes de água e a escassez hídrica ser tão assimétrica, eu acho, por exemplo, devemos também pensar, porque não, nas autoestradas de água e nos ditos transvases norte-sul ou litoral interior, em que, na verdade, se há excesso de água numa parte do país, essa água não se pode perder. Independentemente de termos anos mais chuvosos e menos chuvosos, essa água não se pode perder. E, no fundo, também as assimetrias dos ecossistemas e da biodiversidade que existem nas várias zonas do país, de certeza que temos tecnologias para também fazer face a isso e, portanto, reduzir o impacto que existe nos ecossistemas decorrentes desse tipo de infraestruturas. E, portanto, eu acho que todas estas soluções devem ser seriamente pensadas, o enquadramento jurídico deve ajudar e deve ser preparado para isso, o enquadramento de financiamento também, aliar os privados é essencial.
Dar espaço aos privados para
se comprometerem espaços. Também com isso, não é?
Tendo espaço, eu creio que não faltarão interessados. Agora, muitas vezes há de facto esta necessidade, mas depois a resposta à maneira de acomodar a necessidade é muito limitada no nosso enquadramento regulatório.
Deve condições políticas para, na atual conjuntura política que o país tem pela frente, teremos condições para fazer este tipo de alterações legislativas?
Eu acho que sim, eu acho que não
com
há
um
outra
parlamento dividido,
eu
acho com, que... com um governo minoritário.
Eu acho que não há outra forma. Com o governo que temos, eu não vou dar grande opinião sobre esse tema, vamos ver as condições que lhe vão ser dadas para governar, mas eu acho que são temas bastante estruturantes, já tivemos indicações do anterior governo, já tivemos uma indicação,
já tivemos uma indicação
do novo Primeiro-Ministro que tem aqui os temas da agricultura e da água e das alterações climáticas como suas prioridades. Vamos ver, eu acho que não há outra forma e devem ser prioridades, claramente.
Portanto, acredita que há um consenso entre
os
principais partidos
e, repare,
para que se avance nesse sentido?
Há um consenso público, ainda que possa haver divisões na forma como se chega lá, mas há um consenso do ponto de vista público e dos vários partidos, eu acho que sim. Nestes temas em que estivemos a falar concretamente, com algumas divisões, e há muita vontade dos privados também, como estávamos a dizer, de contribuírem para isso mesmo e de investirem neste tipo de projetos e de soluções. Aliás, há soluções que estão a ser pensadas por privados e quem lhes dera que fossem assumidos do ponto de vista público como projeto público, dado em parceria a privados, mas que parte da iniciativa pública, porque muitos deles têm que partir da iniciativa pública, e que sejam buscadas fontes de financiamento e que sejam aproveitados os recursos de financiamento, designadamente dos fundos europeus que ainda temos disponíveis.
Pois é, isso é que ainda disse bem,
houve
ainda,
aqui no
ainda, temos
ainda no âmbito do PRR, perdeu se calhar uma oportunidade para projetos mais estruturantes destes que estávamos a falar. Por exemplo, para projetos de aproveitamentos de fins múltiplos da água, à semelhança do que aconteceu no Alqueva, que foi claramente um caso de sucesso e que outros projetos podem ser feitos, perdeu-se, mas ainda temos Portugal 2030, ainda temos outras fontes, Fundo Ambiental, etc.
Ainda
há uma janela de oportunidade para financiar e de envolver os privados que estão ávidos de serem envolvidos.
Investidores privados e portugueses
e estrangeiros. E da nossa experiência...
Primeiramente fundos especializados neste tipo de...
Claramente, nós vemos um movimento de fundos estrangeiros a quererem investir em Portugal e em África, designadamente, país onde nós também estamos, nesta área, até porque, até não só na componente da água, mas também para dar resposta à componente alimentar, já lá iremos,
mas é outra vertente que eu acho que é bastante importante para dar resposta. Gostava de ouvir também a opinião da Associação sobre
este tema. Eu acho que o tema do clima e a água é uma consequência direta do tema do clima. Na verdade, tem gerado um largo consenso nacional, não tem sido um tema de fratura e ainda bem. E para países como Portugal, o clima é bastante mais, sem desvalorizar a parte da mitigação das alterações climáticas e da redução de emissões, que é importante. Portanto, sem desvalorizar isso, mas na verdade é bastante mais um tema de adaptação às alterações climáticas do que um tema de mitigação, porque a nossa dimensão isso sugere, e portanto nós temos que fazer tudo.
Precisamente tem a ver com adaptar-nos às mudanças que estão
isso.
a ocorrer. Né?
Portanto, nós precisamos fazer tudo o que podemos para mitigar, e temos as metas europeias que são exigentes.
Temos
que reduzir 55% das emissões até 2030, temos que reduzir 90% até 2040, temos metas setoriais, temos a lei europeia do clima, temos a lei portuguesa do clima, que é muitíssimo importante, e portanto tudo isto nos obriga a fazer um grande esforço na parte das emissões e da descarbonização da nossa economia. Mas a verdade é que a parte decisiva para a nossa vida coletiva em que nós podemos influenciar é a parte da adaptação. E a adaptação tem muitas dimensões e, se calhar, a mais visível e aquela que nos toca mais a todos e que nós podemos palpar é a parte da água. o diagnóstico está feito, há soluções, há interesse, há projetos. E portanto é preciso que tudo isto se alinhe. Não acho que seja uma área de combate político, ou não deverá ser uma área de combate político.
Acha que há um consenso entre as principais forças
políticas nesse sentido? Acho que há um consenso para se encontrar boas soluções, sim. É preciso depois ter capacidade de discussão.
A Catarina trabalha nesta área todos os dias, acompanho estes temas em profundidade. Como é que veem algum radicalismo que tem surgido em questões, ambientais? Temos aqueles ataques de ativistas que atiram tinta contra políticos. Acha, tem receio que este que a situação possa levar a cada vez mais extremismo?
Nós temos uma coisa que é muito interessante, que é um quadro legal absolutamente sofisticado e, no caso europeu, que está na primeira linha da resposta a todas estas matérias. Nós temos uma lei portuguesa do clima, que inclusivamente confere um direito ao equilíbrio climático e confere direitos às pessoas e às empresas e que, na verdade, tem toda uma ferramenta legal e institucional que pode e deve ser usada por quem entende e bem que é preciso sermos mais exigentes e avançar. Nós tivemos ontem a notícia de que aquela ação dos jovens portugueses acabou por não ter seguimento, mas porquê? Porque não tinha esgotado as instâncias nacionais. O que é que isto significa?
Ou seja, foi uma questão meramente processual.
Procedimental, sim. O que é que isto significa? Significa que foi um dia muito importante e eu acho que ontem começou um momento que também vai ser relevante para Portugal, que é nós vamos ter litigância climática, que já havíamos noutros lados, mas ainda não víamos em Portugal. E vamos ver certamente estes jovens agora vão pegar na sua ação, que está estruturada, e vão propô-la nos vários países que demandaram.
Foi um dia muito importante porque se reconheceu que, no fundo, as alterações climáticas podem ter um impacto muito significativo nos direitos humanos.
Com o tema das mulheres contra a justiça.
E que, portanto, exatamente, e que, portanto, os Estados têm um dever de cumprir a legislação, as metas.
Portanto, a vossa expectativa é que estas formas de luta
esse é o caminho eficaz.
Dos mecanismos que existem, do sistema de justiça.
Claro que sim.
E repare, deixa-me dizer uma coisa. Em vez de andarem com iniciativas que se calhar...
Eu acho que essas iniciativas no fundo, até põem mais na agenda este tema. Claro que...
Pois, mas também geram muita crítica e não têm eficácia.
A questão é que deve-se ir pelas instâncias certas e pelos mecanismos certos que estão a ser criados há muito tempo pela instância europeia e por todas as instâncias nacionais. E há claramente espaço para isso. Aliás, há um dever de cumprimento de determinadas metas e de implementar determinadas medidas para lá chegar, que está a ser criado do ponto de vista legislativo, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de políticas nacionais e europeias, para lá chegar. E, portanto, esses são os mecanismos ideais, como é óbvio, para
fazer
atingir
esse combate.
Evidente.
Há um tema aqui que está relacionado com a água, que é precisamente este tema do agronegócio, que estávamos há pouco a falar. Estas soluções que estamos a falar para os desafios que Portugal tem nesta área são também cruciais para que o agronegócio em Portugal cresça ainda mais. Eu sei que tem havido grandes operações em Portugal nesta área. É uma área que dá para pensar em haver operações de centenas de milhões de euros e agora tem acontecido.
E o setor tem mostrado grande dinamismo, aliás, cada vez mais sofisticado, modernizado. Hoje em dia falar em agricultura ou em produção agroalimentar e depois na transformação, etc., também é falar de todos os outros temas, é falar da parte toda da digitalização, é falar do uso das ferramentas que nos permitem atuar na produção agroalimentar de uma maneira radicalmente diferente, para usar os recursos de maneira mais sofisticada, com os sistemas todos digitais a funcionar, a dar o aconselhamento, a tomar decisões.
Inclusive, portanto, vai resolver um problema que é a falta de mão de obra que existe na...
Para além disso. E esse é, ou seja, é um mundo muito diferente. Agora, há uma coisa que nós sabemos. Nós, no mundo, somos 8 mil milhões de pessoas. As projeções apontam para quase à volta de 10 mil milhões em 2050. A Europa, e no caso Portugal aqui em concreto, que é sobre o que estamos a falar, é capaz de produzir alimentos com grande sofisticação, com qualidade, com segurança alimentar, que é uma coisa que nós não temos em todo o mundo, e já agora com preocupações ambientais e usando de forma eficiente os recursos.
Podemos, portanto, é importante, a autossuficiência da Europa a nível alimentar?
É muito difícil, mas eu acho que aqui o ponto não é a autossuficiência em produto. Mais importante do que isso é saber que temos uma autossuficiência também em valor e que conseguimos produzir bem aquilo para as culturas para as quais nós temos apetência, e a verdade é que hoje temos apetência para mais porque conseguimos dominar os recursos. Se tivermos água, se temos sol, então no caso português, mais sol, menos água, se conseguimos gerir isto e encontrar também formas de enriquecimento do sol, de regeneração dos solos, há modos de agricultura também cada vez novos com outro tipo de preocupações, nós vamos ser capazes de certamente fazer muito mais, e, sobretudo, de fazer melhor do que outras partes do mundo. E quando nós limitamos a nossa agricultura portuguesa e europeia, o que é que nós vamos estar a dizer? Nós vamos ter que importar alimentos do outro lado. Claro que alguns vamos ter sempre que importar, porque é difícil fazermos cá, mas há outros que também não faz sentido.
O Mercosul, por exemplo,
também temos que criar valor para exportar e para nos alimentarmos. E, na verdade, tem havido, tanto na Europa como em Portugal em concreto, bastantes soluções muito inovadoras e em que a tecnologia, a digitalização entram com uma componente bastante forte e os agricultores têm sabido adaptar a estas novas realidades. Não tem outra alternativa, por um lado.
Exatamente, muita contestação por parte dos agricultores.
Há muita contestação. A verdade é que tem havido muitas soluções. Tem havido muitas soluções.
Nós estamos, por exemplo, ou não?
Claro que há reivindicações que são justas. Aliás, estas contestações sobre os temas de soluções da água, etc., são bastante justas. Mas tem havido algumas soluções, paulatinamente, a nível europeu e a nível nacional, e dos próprios agricultores, que as vão fazendo e investindo em inovação e tecnologia, etc., para fazer face a esta questão. Não só do aumento da produção propriamente dita, e, portanto, de produzir mais com menos recursos, que são escassos, e, portanto, de forma mais sustentável. E nós vemos alguns exemplos com produtos bastante inovadores, não só os ditos substitutos dos fertilizantes, produtos bioestimulantes com base em nanotecnologia que estão a começar a entrar no mercado e que permitem a produção de produtos muito mais resilientes, por exemplo, às alterações climáticas, mais resistentes a pragas e a doenças, com muito mais alto valor nutricional, com muito maior capacidade de produção em termos de quantidade e em termos de qualidade, e que vão fazer face a estas exigências.
Temos estes novos alimentos que também têm depois uma fortíssima componente regulatória.
Exatamente.
Pois tudo o que é uma grande novidade esbarra sempre em primeira linha com a possibilidade de aceder ao mercado.
Exato.
E de ser inscrita como admissível para isso. Portanto, há aqui temas regulatórios.
São questões de segurança alimentar.
E vê-se a produção de novos produtos, sei lá, a substituição das proteínas por proteínas de outra natureza, ou até à base, produtos à base de algas, de insetos, etc.
Os insetos já estão aí, e a União Europeia já os reconhece para várias
já
coisas.
Já está aí, produtos também com origem marinha,
no
com
mar,
algas, etc.
Algas,
também. Há muitas tecnologias e muita inovação, e que implica questões bastante relevantes e complexas a nível, por exemplo, da propriedade intelectual, a nível da entrada no mercado europeu, que é bastante exigente. Nós temos uma regulamentação muito, não só dispersa, mas bastante exigente e bastante densa, e por isso, com alguns produtos, com listas de produtos aprovados, por exemplo, os aditivos alimentares, por exemplo, não é? As inovações nos novos aditivos alimentares que permitem uma produção mais intensiva, com menos recursos, são sujeitos a processos de alteração dessas listas, de introdução no mercado europeu dessas listas, de homologações bastante complexos, mas a verdade é que estamos nesse caminho e há condições para esse caminho, porque tem havido muita investigação e desenvolvimento em Portugal. Olha, também em projetos, por exemplo, do PRR, está a acontecer, designadamente neste setor, e esperemos que cada vez haja mais projetos e, como estava há pouco a dizer, há alguma vontade de investimento nacional e estrangeiro em investigação e desenvolvimento e, portanto, também a criação de condições para que essa investigação e desenvolvimento seja feita, para que a experimentação e a demonstração dos produtos sejam feitos através, por exemplo, de zonas livres tecnológicas, de facilitação a nível de licenciamentos nestes processos prévios à introdução no mercado. E depois, claramente, com os processos específicos de homologações acrescentes às listas europeias, etc.
Estamos a falar de inovação, por exemplo, com os sistemas de IA para gerir as culturas, por exemplo, e depois também na própria...
Sim, inteligência artificial,
tipo
internet,
produtos
things,
produtos
tudo isso.
São cultivados.
Blockchain está muito presente em muitos cultivos.
Há muita coisa que se pode fazer a esse nível.
Há no próprio produto e na maneira como o produto é produzido.
Exatamente.
Nas duas coisas há. E cada vez mais a parte da segurança alimentar já estava agarrada, não é? Uma grande preocupação europeia. Mas hoje em dia, cada vez mais, as preocupações de sustentabilidade e do uso dos recursos e de proteção do ambiente, e não é só o tema da água e do clima, é o tema da biodiversidade, cada vez mais importante. Portanto, há de facto exigências, e é verdade, e as exigências são grandes, é por isso é que precisam de vir acompanhadas com tempo e com recursos.
E nos recursos entra o capital.
Entra o capital.
E aí estamos a falar também de fundos, que também estão a olhar cada vez com outro interesse para este setor.
Sim, sim,
também
até
em
porque
Portugal.
Também em Portugal, até porque este setor é daqueles setores que é muito interessante, porque nós vemos Há pandemias, há guerras, há recessões, etc. Mas há uma parte que normalmente reage bem e se reinventa, que é a parte da agroalimentar, porque tem a ver com necessidades muito...
Que ninguém consegue evitar,
muito
não é?
Indeclináveis, não é? Nós podemos, infelizmente tivemos essa experiência na pandemia, deixámos de poder ir aos restaurantes, mas continuámos a comer em casa e os alimentos continuaram a chegar a casa, e para isso acontecer alguém teve que os produzir, e na verdade nós conseguimos fazer isso bem e sabemos fazer bem.
Aliás, foi engraçado,
e por isso
que
o próprio
papel
mundo
esgotou,
olha
mas
para
isso.
Não. A comida não. Há-se uns sinais um bocadinho estranhos.
As prioridades, porque foi uma surpresa para toda a gente.
Mas neste caso é interessante que nós percebemos que é um setor, e portanto o mundo sabe que há coisas, por exemplo, o risco de transição, que vai pôr em causa vários negócios e vários setores e que vai obrigar ajustamentos. Na verdade, nós podemos dizer, esse risco também existe em algumas coisas. Nós temos que também evoluir como produzimos, mas essa evolução está a acontecer, como a Catarina também ilustrava. Todos os dias há novas soluções, há novas maneiras para também oferecer novos produtos e produzir de outra forma.
Que estes conflitos aí, que temos assistido com os agricultores, apesar de tudo isto que estamos a falar, há aqui uma necessidade de haver aqui uma espécie de novo contrato social com os agricultores na Europa.
É preciso ouvir os agricultores.
A preços, eles vendem o produto deles a preços que já não refletem os custos de produção.
É preciso ouvir os agricultores e é preciso encontrar equilíbrios ao longo de toda a cadeia. E isso é algo que se sente em toda a Europa. E é preciso criar condições para que os agricultores, de facto, vão sempre sofisticando a maneira como trabalham, mas também sintam que têm apoios para isso, porque tudo isso implica investimentos. Uhum. E, portanto, faz sentido que haja verbas europeias que possam cada vez mais ser alocadas a isso. Ou seja, desse contrato...
Mas
há sempre todas estas transformações têm um custo. E quem é que o tem de pagar? E isto é um custo que... De facto, ou pagam os agricultores e depois desaparece, uma parte deles desaparece, ou paga o consumidor final, ou há também aqui uma partilha destes custos na ajuda a que os novos investimentos aconteçam para que as coisas fiquem um bocadinho mais distribuídas. Essa conversa, obviamente, que é muito importante e tem de acontecer, sob pena de nós deixarmos de ter um setor que é relevante, que demonstra grande sofisticação, grande capacidade de adaptação e, sobretudo, futuro, porque os fundos, quando vêm à procura de projetos agro e agroindustriais para investir, não é porque não tenham feito as suas contas, é porque fizeram as suas contas e sabem que isto são bons negócios.
E repare, esta partilha não deve ser feita apenas no processo produtivo propriamente dito, a partilha do custo, não é?
Na distribuição.
É preciso na distribuição e é preciso também no incentivo. Eu volto a bater neste tema porque acho bastante importante e porque tenho visto que algumas das soluções podem passar por aí. Ou seja, a inovação, a investigação e o desenvolvimento que se pode fazer em novos produtos alimentares, em novos produtos de proteção de culturas, em novos tipos de fertilizantes que são mais biológicos, que são mais sustentáveis e que usam menos recursos. Portanto, nós não podemos pensar só na redução da utilização de recursos e, portanto, em reduzir as culturas intensivas, porque nós também vamos precisar de culturas intensivas para fazer face a esta emergência alimentar do crescimento populacional e de alimentar a população mundial em crescimento. E, portanto, nós precisamos sim de controlar com maior a utilização dos recursos, mas precisamos de ter processos produtivos que utilizem menos recursos e também financeiros, não é? E por isso, acho que a aposta na inovação e na investigação e desenvolvimento e produtos que permitam o incremento da produção de forma sustentável, porque já há aí produtos que façam isso e que incentivem a entrada desses produtos na Europa, se não forem europeus, se forem europeus, ótimo. Eu acho que é muito importante a partilha do custo e do valor nessa medida.
Algum nível de proteccionismo nesta área, a nível europeu?
A Europa tem tido uma preocupação em elevar os estándares e tem feito tudo agora até numa lógica mais transversal de sustentabilidade e de ESG. Toda a legislação que produz vai até ao limite da capacidade da Europa em estabelecer um nível o mais parecido para as suas empresas versus as empresas de fora da Europa. E há vários exemplos disso. Temos a taxa de carbono, o Carbon Border Adjustment Mechanism, temos toda a legislação de sustentabilidade no quadro ESG, que se aplica também às empresas de fora da União Europeia, quando trabalham para a União Europeia acima de determinado valor, e aplica-se às empresas que estão nas cadeias de valor das empresas europeias. Portanto, há aqui uma preocupação em evitar o dumping ambiental e social de que a Europa muitas vezes é vítima. Isto não se faz de um minuto para o outro, demora tempo, mas a verdade é que quando eu às vezes falo muito e falo muito dos temas da sustentabilidade, do ESG, às vezes pergunto, ah, isso é só uma conversa para a Europa. Não é verdade. A Europa tem empresas multinacionais, estão espalhadas no mundo inteiro. Nós vamos aos países africanos, onde a VDA tem também uma presença forte, e percebemos que este tema também é um tema lá, porque as empresas europeias que trabalham lá, e quem diz europeias, diz também nos Estados Unidos, tem outro tipo de mecanismo, outra maneira de atuar, mas também tem estas preocupações, na verdade puxam pelo resto. Não é de um minuto para o outro, e há grandes incógnitas, obviamente, e isso depois liga-se com toda a parte geopolítica, mas a verdade é que a Europa faz um esforço de ser liderante, um esforço consistente, com muita legislação, é verdade, com muita regulação, mas as coisas mudam, e mudam também porque a própria percepção das pessoas e o mercado também vai mudando, e é isso que vai exigindo. E, portanto, não vai acontecer de um minuto para o outro, mas vai acontecendo. O que é importante é que pelo caminho não se percam coisas boas. E eu acho que aqui, como estávamos a falar na agricultura, havia esse...
E mesmo, repara, essa dúvida. O paradigma dos incentivos... também está a mudar, não é? Ou seja, nós temos aqui uma, com a nova PAC, uma passagem um bocadinho do pilar 1 para o pilar 2 da PAC e, portanto, se calhar uma redução dos apoios diretos a apoios mais ligados ao investimento e à inovação que tragam resultados. Sim, e por isso...
É passar de uma lógica em que isso, às vezes até no fundo, apoios para as pessoas não produzirem para uma lógica em que os apoios são feitos para as pessoas inovarem.
Exatamente, exatamente. E, portanto, apoios em que sejam dada a capacidade de produção e que sejam dadas capacidades de ferramentas aos agricultores para produzir e para manterem sistemas subsistentes de produção e não para serem subsidiados por uma atividade de apoios absolutamente diretos que não acrescentam valor à atividade produtiva. Eu acho que é aí que está a questão, não é? Os incentivos não vão acabar de um pé para a mão, mas é o apoio à
toda
capacidade
essa é uma discussão
produtiva.
Sobre a política agrícola comum, que é muito
que interessante. Que é um bom tema para um próximo podcast.
É um bom tema, tem muitos aspectos, e quando se fala do pagar para não produzir, não é exatamente assim. E isso tem uma razão muito própria, que tem a ver com a história da política agrícola comum e com a preocupação com a segurança alimentar europeia e com a preocupação em garantir que há um conjunto de pessoas e de terras disponíveis que em qualquer momento são acionadas, ainda que naquele momento não faça sentido. Porque essa história veio depois daquele momento em que a Europa tinha excesso de produção e depois tinha que deitar fora. E, portanto, há aqui uma série de encadeamentos. Agora, o que...
E por vezes incentivar umas culturas em prejuízo das outras por excessos e déficits de produção, não é?
O que eu acho que é muito importante aqui é, nós queremos ter agricultura, Europa e Portugal, sim ou não, e faz sentido, tenhamos. Como é que vamos fazer de uma forma ambientalmente sustentável, socialmente justa, procurando que chegue a todos a sua parte e garantindo que também somos aqui assim um bocadinho um farol a nível mundial, porque vamos para outros lados e não é assim que as coisas se produzem. E às vezes estamos a receber produtos de outros lados que são feitos de uma maneira completamente diferente. Para isso é preciso inovação e investimento, é preciso valorizar o setor e é preciso garantir que os fundos chegam às pessoas.
De soberania.
E é uma questão também.
É uma questão de soberania
alimentar.
Também, mas ficávamos aqui muito mais tempo.
Ainda falta temas
e é muito difícil o equilíbrio entre a competitividade da Europa, que estávamos a falar neste caso concreto, e a sustentabilidade dos produtos, porque passemos sustentáveis, também temos que ser competitivos com o resto do mundo.
A sustentabilidade e a segurança alimentar.
Absolutamente. As duas coisas. Em que estamos na linha da frente, claramente.
Catarina e Assunção, obrigado a ambos por esta conversa.
Muito obrigada.
Foi um prazer. E convido os nossos telespectadores, aliás, os nossos ouvintes, perdão, a lerem a transcrição desta entrevista na edição desta semana do Jornal Económico. A todos, bom fim de semana.